Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec, em uma edição especial em parceria com a ABRH Santa Catarina, diretamente do CONCAR, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E nessa temporada a gente está conversando com pessoas incríveis, tendo pautas incríveis, e no episódio de hoje não ia ser diferente não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência da pessoa colaboradora. Qual técnica está por trás da experiência da pessoa colaboradora para tornar a jornada dela ainda mais encantadora, a fim de reter talentos, a fim de trazer lucratividade para a empresa também. Enfim, vários pontos interessantíssimos para a gente conversar. E quem fala comigo sobre esse assunto é a Laura Fontana. Laura, seja muito bem-vinda ao ProjeCast.
Muito obrigada. É um prazer estar com vocês. Vai ser muito bom esse momento, com certeza.
Ah, que delícia. A Laura, ela já tem mais de 19 anos de carreira aí no mercado profissional, já teve a oportunidade de desenhar, desdobrar e fazer a manutenção de programas corporativos da área para empresas de pequeno e grande porte, dos segmentos de tecnologia, startup, indústria e consultoria. E nos últimos anos vem se dedicando a implementar um novo modelo de RH, mais ágil e com foco na experiência do colaborador. Vocês viram que eu tive que até usar uma colinha, porque é muita coisa, né? E é só uma pincelada, né, Laura? Mas para abrir esse bate-papo, eu queria te perguntar, o que é falar sobre Employee Experience? Acho que é um termo que muitas pessoas vieram a conhecer pós-pandemia, onde as empresas precisavam trazer um diferencial competitivo no mercado, mas qual que é o conceito por trás desse termo e como que as pessoas podem começar a construir o Employee Experience?
Legal. Bem, na verdade, os primeiros livros que surgiram sobre o tema, né, eu considero muito a agilidade conectada com EX, né? Então, a Pia Maria lançou a Agile People em 2017 e, na sequência, o Jacob Morgan lança o Employee Experience Advantage, também em 2017. Então, nesse ano é que a gente começa a pipocar o tema aí dentro do mercado e tudo mais. De fato, observei que em 2017 também, a gente tem um vídeo da Deloitte falando, olha, fiquem atentos, ao Employee Experience, porque é uma nova tendência. E eles exploraram bastante num vídeo tudo o que estava acerca disso. Em 2018, eu, por exemplo, comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia como executiva de RH. Eu gerenciava os times de business partners e de treinamento e desenvolvimento. E quando eu entrei, o futuro da empresa era o digital. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com customer experience e também com agilidade. Isso dentro da área de digital. E eu falei, uau, isso daqui é muito impactante. O resultado deles está superando muito as metas. Eu preciso trazer esses conceitos para dentro do RH. Num primeiro momento, eu ainda não conhecia o Jacob, não conhecia a Pia. Então, eu fui usando de livros técnicos mesmo, de agilidade, de tecnologia, para incentivar o meu time a aprender e a começar a desenvolver isso, né? E aí vem um conceito que eu gosto muito mesmo, que é do Simon Sinek, que ele fala, os clientes jamais amarão a sua empresa até que os seus colaboradores a amem primeiro. Então, olhando para tudo isso que eu pensei, se Customer Experience sempre pensa na experiência do cliente, e a agilidade está colocando as pessoas no centro, a gente vai ver aqui, CX, UX e XEX. Eu falei, gente, vamos fazer algo aqui diferente. Eu lembro que quando eu comecei a cuidar disso tudo, eu errei bastante, tá? O meu primeiro Kanban foi cabuloso, meu Deus. A gente errou em sessões de design também, mas a gente tinha dentro do time essa maturidade de entendimento que fazia parte do processo de aprendizagem, né? E o resultado dessa construção usando métodos ágeis, usando o design, foi uma experiência do colaborador muito, muito impactante, que é quando começa a minha jornada com o EX de fato, onde a gente transforma um onboarding que era super chato, piegas, daqueles que as pessoas ficam dormindo dentro da sala, literalmente, em algo que extravasa para fora da companhia. Porque a gente tinha colaboradores que eram alocados em clientes, eles começaram a falar do negócio para os próprios clientes, começaram a comprar mais coisas da gente, porque não sabiam o que a gente fazia, e a coisa foi expandindo, assim, ganhou uma proporção muito grande, né? Esse ano já é 2019 e para mim foi muito especial porque eu cheguei a palestrar no Conar, fui em vários eventos muito grandes aí do mercado de RH. E o que eu aprendi é que a experiência é tudo aquilo que a pessoa, durante aquela jornada que ela está experienciando, ela vive, ela pensa e ela sente. E está em tudo. A grande diferença entre um momento comum e um momento que importa é esse cuidado que a gente vai ter de colocar as pessoas no centro, de fazer com elas, não para elas. Então, isso muda o jogo, isso muda todo o resultado. Então, a gente tem algo realmente que a pessoa fala, pera, eu tô vivendo um momento, uau, o que aconteceu aqui? Porque a gente, na verdade, entregou algo que ela ajudou a construir. Eu lembro que nesse projeto que eu comentei com vocês do onboarding, por exemplo, as pessoas, como elas ajudaram a desenrolar toda a estratégia, o desenho ali do design, então, pessoas participaram da imersão, pessoas que participaram da ideação, pessoas que foram convidadas a prototipar com a gente, elas se sentiam tão donas daquilo tudo que elas vendiam para a própria empresa a ideia, porque a ideia não era do RH, a ideia era delas, para elas. Então, todo mundo queria fazer parte. E aí tem um ponto que é bem sensível e que eu preciso colocar. Hoje ainda, dentro do RH, a gente vive um universo de ego em alguns momentos. Então, assim, eu te dou um problema e aí você faz o seguinte, eu sou o especialista, eu resolvo o problema, eu que tenho que fazer a solução acontecer. E mais do que isso, eu quero fazer isso daqui acontecer, eu quero desenhar tudo isso para mostrar para cima que eu sou importante, para mostrar para cima que eu fiz uma coisa legal. E não é sobre o RH, não é sobre o seu umbigo, não é sobre você. É sobre o coletivo, é sobre construir algo para o todo, é trazer uma realidade para as pessoas que faça sentido para elas. Porque no dia a dia, são as pessoas que estão ali fazendo toda essa engrenagem acontecer. Não é o seu ego.
Total, total. Eu acredito que seja muito isso, porque quando a gente faz os projetos, quando as pessoas que cuidam de outras pessoas desenham os projetos pensando de fato nas pessoas e não como que aquilo vai vender a imagem da pessoa, fica genuíno, fica verdadeiro. E aí o engajamento, a felicidade e todos esses pontos que é o desejo dos RHs em conquistar, as empresas também querem conquistar isso, ele se torna orgânico, as coisas acontecem de modo natural, porque é verdadeiro. Agora, se eu não, vou trazer um benefício aqui, vou aumentar o meu vale, mas a cultura é tóxica, não tem, não existe equilíbrio, porque uma coisa não substitui a outra, tem que ser desenho realmente preocupado. Ah, pô, mas benefício agora é legal, é interessante, é legal, mas minha liderança é tóxica, minha liderança está fazendo com que as minhas pessoas colaboradoras saiam da empresa. Então, não vamos investir no benefício, vamos investir em um desenvolvimento de líderes que é muito mais efetivo. Eu acho que é essa genuinidade do real interesse dos RHs que é o X da questão, né?
E tem um ponto sobre isso que você colocou que é muito importante, né? Eu vou falar algo, quem me conhece vai ouvir de novo, tá? Vou avisar. Gestão de pessoas não é com RH. Gestão de pessoas é com o líder.
Exato.
Esse negócio de passa lá no RH, a gente ouvia em 1980, 1990. Hoje não faz sentido o líder ter um problema para solucionar ali com aquela pessoa e mandar passar no RH. Não, ele tem que resolver os BOs dele. Aliás, ele é líder para isso. E o líder, ele tem um papel fundamental nisso tudo porque ele é a ponte que conecta a estratégia, a organização, às pessoas. Ele é justamente o elo, a liga. E se essa liga não estiver boa, o que acontece é que o resultado não vem. É natural que as coisas não desenrolem se a gente não faça as coisas da forma como elas devem ser, né? Então, primeiro, as primeiras coisas. Então, isso que você falou é fato. Por exemplo, aqui não é experiência do colaborador. Aqui eu estou falando de clima e engajamento. A gente faz o aniversariante do mês na empresa. E aí todo mundo se desloca das suas mesas ou vai ao escritório naquele dia porque vai ter a festinha. Maravilhoso, nota mil. Todo mundo chega lá naquele momento, come, bebe, se diverte com os colegas, fica feliz naquele momento e volta e senta do lado desse líder que você comentou que é tóxico. Ele teve uma hora de felicidade por uma vida inteira infeliz. Não adianta o RH ter o melhor programa, o melhor produto, o melhor serviço, se a liderança no dia a dia não entrega a experiência do colaborador. Um exemplo básico, onboarding. A gente pode ter o melhor programa corporativo de onboarding. Eu vou lá, coloco a melhor palestra, as pessoas tomam um café, ganham um kit LinkedIn, né? Que é aquele kit para você postar no LinkedIn, tudo isso. E aí, sai daquele momento, cadê meu líder? Ai, o meu líder tá na praia. Tá de folga, esqueceu que eu ia começar hoje. Oi? Ah, o meu líder tá cheio de reunião, não se programou pra me receber. Eu não vou ter um momento com o meu líder pra falar hoje, porque ele não se programou. Então, eu tive aquele momento com o RH, e depois eu cheguei na minha mesa e fiquei ali, sem conhecer as pessoas, sem entender nada. Ou então, pior, fui almoçar sozinho. Porque o meu líder não organizou. Então, assim, gente, eu lembro que um boarding que eu tive que foi muito impactante foi quando eu entrei numa organização e a líder já tinha a agenda completa de pessoas que eu precisava conhecer, organizada por horários, e eu já falava com fulano, com beltrano, com ciclano, que iam ajudar eu a entender a dinâmica da organização e, principalmente, a como fazer o meu trabalho. Então, assim, isso dentro da jornada do onboarding, você tem que pensar quais são os momentos uau que a gente precisa entregar, quais são os momentos que importam, porque na nossa vida é muito fácil a gente perceber isso, né? Então, por exemplo, o nascimento de um filho, uau, você não tem ideia até aquele ser humaninho sair da barriga. Quando você olha para ele e fala, meu Deus, é meu filho, eu tenho um filho. É um mega momento que importa na sua vida. Tá, e na organização, olhando para o ciclo de vida do colaborador, em cada jornada, em cada ponto de contato que ele tem na empresa, quais são os momentos que a gente vai entregar uau para ele? A gente não pode entregar uau em tudo, porque é exaustivo, é cansativo. Se tudo fosse, se eu estivesse aqui inteira de rosa pink, vocês iam falar, meu Deus, o que está acontecendo com a minha visão e essa mulher? Não dá, tem que dar uma equilibrada. Mas a gente tem que escolher o ponto de luz. O ponto de uau, o ponto de uou que a gente vai trazer. Né? Então, a pessoa ela precisa sentir que ela faz parte e que ela faz a diferença de estar ali, que ela não está solta e que ela se sente reconhecida e motivada para poder continuar fazendo o trabalho dela. E no dia a dia, quem exerce esse papel é o líder. E mais uma vez eu repito, gestão de pessoas não é com o RH. Às vezes a gente está pensando, eu lembro quando a gente fez um dashboard de EX, a gente tinha um desenho de programa de liderança. Maravilhoso, gente! Inovação 4.0, futuro do trabalho, novas tecnologias, blockchain, tudo mais. Maravilhoso, incrível! E aí, quando a gente fez o dashboard, a gente observou que as pessoas não tinham feedback. Era a pior nota que a gente tinha ever. Tipo, era a pior nota que a gente podia ter. Adianta eu te dar um treinamento, você líder, te dar um treinamento de inovação 4.0, para você ser super inovativo, criativo. Para quê? Se você não faz o mínimo, que é o feedback. Então, a gente teve que desmantelar a estratégia. O importante não é o que eu acho que é tendência, o que é importante só para o negócio e por si só pelo líder. O importante são as pessoas. Então, se elas precisam de feedback, e isso vai impactar na experiência delas, é isso que a gente precisa entregar.
Excelente. É isso. E se desse, a gente ficaria horas falando de cada passinho de um onboard, cada passinho da jornada da pessoa colaboradora. Enfim, assunto tem, né, para a gente falar. Mas caminhando aí para o finalzinho do nosso bate-papo, queria que você encerrasse trazendo para a gente, para mim, para quem está acompanhando, para a turma de casa, quais pontos de atenção? A gente sabe que não existe uma receita pronta de bolo, como o de bolo, ou então uma fórmula mágica do sucesso. Isso aí não existe. Mas existem pontos de atenção em comum com as diversas realidades para as pessoas começarem a ter esse olhar mais cuidadoso no Employee Experience. Quais são esses pontos de atenção para quem está nos acompanhando e fala, caraca, eu quero começar a pensar mais estrategicamente na experiência das minhas pessoas colaboradoras. Por onde?
Tá legal. Primeiro ponto, que ninguém se torna especialista sem estudar. Começa por aí. Todas as vagas da minha área, assim, por exemplo, na Activity, na Esquadra, e quando eu abri a vaga agora que a gente teve na Basta, a gente colocou lá. Primeiro ponto é gostar de estudar. Tem que ser lifelong learning, lifelong wide, essas coisas todas. Tem que gostar de estudar. Esse é o primeiro ponto. Porque se você não é curioso, se você não estuda, você não se torna uma pessoa especialista, você não tem o conceito, a teoria básica. Eu entendo que a gente tem o 70-20-10, né? Que é, isso é a parte do 10, mas isso é o que te dá a base para as coisas todas. E aí você vai para mentoria, para as conversas, para entendimento. E em muitos momentos, quem vai te ensinar de verdade sobre essas coisas todas tá em CX. Ou tá em tecnologia, fazendo agilidade. E dentro do próprio RH, mapeia quem são as empresas ali, quais são as empresas, desculpe, quem são as pessoas que estão fazendo isso, para você entender e se conectar a elas no processo de construção delas, né? Qual que é o storytelling que elas têm? Como que elas começaram? Primeiro, né? Elas estão fazendo employee experience de verdade ou elas simplesmente mudaram o nome da área para people experience ou employee experience porque tá na moda e tá fazendo mais do mesmo? Então, primeiro você dá uma filtrada ali e conhece as pessoas. E, por último, eu acho que tem muito da gente experimentar, da gente testar e a gente parar de ter medo do colaborador e chamar ele para a mesa. Conversar com ele e falar assim, cara, estamos com um projeto, vamos fazer junto essa parada, responde aqui algumas perguntas, vamos mergulhar, traz a inteligência dos dados, cruza tudo isso, tem uma hipótese para resolver, a gente vai para a ideação para resolver o problema, traz ele para a mesa de novo para ele pensar junto com a gente e a gente vai se surpreender, porque eles têm ideias incríveis. Às vezes você fala assim, ah, a pessoa está na operação, não sabe nada, mas sabe muito e vai te ajudar demais. E, por final, até pro protótipo, para a entrega final que a gente vai ter de teste, falar com essas pessoas, e aí, como foi a experiência, como que você se sentiu, o que que você viveu, como que você percebeu tudo isso. Então, a gente vai construindo aí um modelo inicial para essa jornada toda. Não basta estar na moda, tem que ter coerência, tem que ter verdade, tem que ter vontade para fazer isso tudo acontecer. E, primeiro, as pessoas. É isso.
Excelente. Lara, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar nos próximos episódios. Até lá, você pode acessar o blog da Prodigy, endomarketing.tv. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau.